Senhor presidente, senadores e senadoras, queria primeiro destacar que ontem foi o Dia Nacional de Luta em Defesa das Pessoas com Deficiência. Nesse Dia Nacional, tivemos atos, passeatas, debates, eu diria que em todos os estados. Esta lei de 21 de setembro, início da primavera, é uma lei de nossa autoria, que apresentei no Congresso a pedido dos movimentos das pessoas com deficiência e que foi sancionada pelo presidente Lula. Senhor presidente, eu lembro essa data pela sua importância, pela importância da sensibilidade, pela importância da vida de em torno de 28 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Ontem o Senado mais uma vez marcou essa data, tivemos duas audiências, uma pela manhã, na Comissão de Educação, onde o senador Ciro Miranda provocou esse debate, onde estive lá com ele durante toda a manhã, e pela tarde tivemos uma outra audiência, aquela terminou 15 para as 13, e à 13h iniciamos um outro debate sobre o mesmo tema na Comissão de Direitos Humanos, que se estendeu por toda a tarde. Confesso que ontem não almocei, porque não deu tempo, senador Racir, que preside a sessão, mas foi um momento para mim muito gostoso, muito bonito. E terminamos com a participação de uma delegação de surdos que apresentaram uma série de reivindicações que nós nos comprometemos a encaminhar para a ministra dos Direitos Humanos, a ex-deputada federal, agora ministra, Maria do Rosário, e também para a presidenta Dilma. E lá foi anunciado pelos representantes das respectivas pastas do governo que tratam do tema, que o dia 28 de setembro ou 29, a presidenta Dilma apresentará ao país um plano, uma chamada política nacional em defesa das pessoas com deficiência. Senhor presidente, fazendo esse registro, quero também destacar que hoje pela manhã tivemos também uma outra audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que aprofundou o debate sobre a importância da CPI, que cuida, trabalha, combate o trabalho escravo, o sequestro de homens e mulheres que são levados de um país para o outro, mesmo dentro do país, inclusive usando órgãos de pessoas, chamado transplante ilegal, onde pessoas morrem, a violência contra a criança, sexual contra a criança e adolescente. Foi uma agenda que se estendeu por toda a manhã e, no final, teve um final muito bonito, senador Cristóvão, quando o Jair Meneghelli, que foi meu companheiro do movimento sindical, quando fundamos a primeira central no Brasil, ele foi eleito presidente e eu secretário-geral. Depois surgiram outras centrais, e registro com muito respeito, porque tenho uma relação com todas elas, apresentou um clipe muito bonito, em defesa das crianças, dos adolescentes e contra a exploração sexual, que envolve artistas de todo o Brasil, tanto cantores como artistas das chamadas novelas e filmes, que gratuitamente fizeram um belo clipe, saudando o amor, a paz, a alegria, a solidariedade, a não violência e em defesa das nossas crianças e adolescentes. Eu quero de público agradecer ao Jair Meneghelli, que hoje é presidente do SESI, que deixou inteiramente à disposição da Câmara e do Senado para que esse clipe seja colocado na grade e divulgado, se necessário for, diariamente. Eu não vou citar aqui o nome de um artista, porque eu deixaria outros fora. Eu diria os artistas de mais renome, de mais prestígio perante a opinião pública, estão ali. E não cobraram um centavo, segundo me disse o presidente Jair Meneghelli, para fazer aquele clipe em defesa das nossas crianças e adolescentes contra a exploração sexual. Senador Pimentel, senador, é uma alegria receber agora a sua parte, agora a Vossa Excelência. Você sabe que eu torci, e torci mesmo, embora não falei, como líder do governo no Congresso. É com satisfação que eu recebo a parte de vocês.
Obrigado, senador Paim. Eu quero, senador Paim, registrar o trabalho que o SESI desenvolve em Fortaleza no sentido de integrar e resgatar meninos e meninas que estavam na prostituição infantil. Esse programa foi desenvolvido através do presidente do SESI, o nosso amigo comum, Jair Meneghelli, nosso deputado de ontem e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores. Esse programa inicia ali por volta de 2005, 2006 e hoje está consolidado. Um conjunto de meninos e meninas são qualificados, são formados para trabalhar na rede hoteleira, nos restaurantes, nas pousadas. E 90% desses meninos, quando saem desse grupo de trabalho que é feito pelo SESI, através do Sistema S, tem emprego garantido. Eu diria que aquela experiência na nossa cidade de Fortaleza, que na década de 80, década de 90, era objeto de muitas CPIs da prostituição infantil, encontra um outro caminho e tem no SESI um grande parceiro. Parabéns pelo pronunciamento.
Tudo bem. Eu quero, se me permita complementar, que eu achei muito interessante, que me lembrei do meu tempo de Senai, e o Meneghelli fortaleceu isso, cada menino e menina ganha R$500 ainda. Uma bolsa de R$500. Achei muito interessante o projeto. Enfim, quero, antes de concluir, cumprimentar todos os membros, o Cristóvão, você que faz parte da CPI, do tráfico de mulheres também, né? A nível nacional e também a nível internacional. Foi um belo evento, do qual a Comissão de Direitos Humanos se sentiu prestigiada, porque hoje é o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes e contra a Exploração Sexual. Mas, senhor presidente, quero ainda registrar que recebi das mãos do deputado gaúcho Raul Carrion, do PCdoB, e também do senhor Vicente Raube, membro do Comitê Gaúcho e que é também diretor da Petrobras, um manifesto aos senadores e senadoras sobre o pré-sal. O Comitê Gaúcho em Defesa do Pré-Sal é um belo manifesto que foi assinado, na verdade, por todos os deputados do Rio Grande do Sul. Tem o apoio também do governador Tarso Genro, que aponta nessa linha do que aquilo que é a vontade, eu entendo, dessa casa, de construirmos um grande entendimento em cima da linha que o petróleo é nosso. Se é nosso, é de todos os brasileiros. Então, eu queria que esse manifesto, que está aqui com duas páginas, senhor presidente, ficasse nos anais da casa. Aqui no manifesto fala dos avanços, fala do instrumento para fortalecer o Pacto Federativo, fala do petróleo para todos nós, fala que é imperativo uma decisão dessa casa e que haja o apelo que eles fazem, senador Pimentel, senador Romero Jucá, dois líderes. Na verdade, o manifesto é pelo entendimento, que haja um acordo, que se evite votar o veto. Até porque todos nós temos uma visão, e eu também tenho. Eu não acredito em derrubada de veto secreto. Mas, nesse caso, eu sou obrigado a dizer que eu acredito. Nesse caso, se o veto for apreciado, ele cai e os estados que se sentem, digamos, perdedores nesse movimento, já disseram que vão entrar com uma ação no Supremo. Então, vai continuar uma guerra sem fim. Então, o melhor caminho é o entendimento. E esse manifesto, ele vai nessa linha. Ele pede que haja aqui no Senado, a casa do entendimento, o que eles dizem do bom senso, que a gente construa um entendimento em cima do pré-sal. Se o senador Romero Jucá gostaria de uma parte sobre esse tema,
parte, mas o senador Pimentel levantou o microfone primeiro, então por uma questão de... Não, senador Paim, apenas para registrar, o senador Pimentel também faz parte desse esforço, os líderes e vários parlamentares estão envolvidos exatamente em buscar um caminho. Provavelmente esse caminho não será o caminho do consenso. É difícil se criar um consenso sobre essa matéria. Mas nós temos que procurar construir um projeto que tenha o mínimo de razoabilidade, que cada lado perca um pouco. É claro que é difícil os estados confrontantes aceitarem qualquer perda, é uma bandeira política, a gente entende o contexto político que estão vivendo os seus representantes aqui, o clima de pressão, o clima de cobrança e o tipo de postura que eles têm que ter, mas nós estamos fazendo um esforço grande exatamente para construir uma alternativa que possa ser votada antes do dia 5 aqui no plenário do Senado. É por isso que o presidente Sarney hoje indicou já os quatro relatores das quatro medidas provisórias que estão trancando a pauta, para que nós, e eu mantive contato com as lideranças partidárias, para que nós possamos votar essas medidas provisórias nas próximas terça e quarta-feira, a gente possa abrir a pauta e ter a condição de votar uma alternativa que talvez seja uma alternativa que contemple a grande maioria. Nós queremos que os estados confrontantes sejam atendidos, nós queremos que os estados não produtores tenham a sua parcela, porque é importante que essa riqueza nacional seja partilhada, e o governo federal está debruçado exatamente buscando uma fórmula que possa fazer esse equilíbrio. O governo já avançou bastante, o governo abriu mão de 30% para 20% da remuneração de royalties, exatamente para que os estados não produtores pudessem receber essa diferença, e agora estamos debruçados sobre a participação especial, exatamente tentando construir uma alternativa de participação especial que se retire-se da União e dos estados produtores confrontantes e possa remunerar os estados não produtores. Então, eu acredito na política, é por isso que faço política, acredito no entendimento, acredito que é possível se encontrar convergências e, portanto, acredito que nós, esta semana que vem, será decisiva, mas nós teremos a condição de encontrar uma saída para a grande maioria. É claro que alguns marcarão sua posição política, volto a dizer, nós temos que compreender isso, né? Essa conjuntura é uma conjuntura complexa, mas é possível, e eu acredito que nós tenhamos uma opção para avançar nesse tema e para votar. Votar o veto é a parte incontroverso, o veto cairia, mas iria ser judicializado, e é um processo que não tem data para se resolver. Todos perderão, os estados produtores, os estados não produtores principalmente, porque hoje não recebem nada. A manutenção na justiça do status quo privilegia os estados produtores e penaliza os estados não produtores. Então, essa não é uma decisão que interessa a nós, estados não produtores. O meu estado de Roraima precisa receber, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Ceará, do senador Pimentel, o Espírito Santo, a senadora Ana Rita tem participado dos debates, defende o estado do Espírito Santo, que é um estado confrontante, que não pode ter prejuízos também de uma forma que inviabilize o estado, nós temos que entender isso. Então, é um assunto complexo, mas nós estamos debruçados e estamos tratando isso com grandeza política. E é importante dizer, a presidenta Dilma e o governo federal já demonstrou que quer abrir mão de receita, já botou na mesa uma proposta, portanto, deu um exemplo, e esse exemplo agora precisa ser ampliado e conquistada a solução que todos nós alvejamos. Quero lhe parabenizar pela colocação.
Muito bem, senador Romero Jucá, e dizer que há uma concordância de minha parte com a sua fala, senador Pimentel, em seguida, o senador Cristóvão.
Senador Paim,
esse é um tema que, de fato, interessa a todo o país. Claro. Eu abro até mão de grande parte do meu pronunciamento para ouvir a opinião dos senhores.
Nós vamos pedir aqui ao nosso presidente a ser um pouco mais... Ele sempre foi tolerante, mas nessa matéria, porque ela diz respeito a um grande projeto nacional que interessa a todo o Brasil. E a exemplo do nosso senador Romero Jucá, eu também sou daqueles que entendo de que, se o veto for a voto, não tenhamos dúvida, até porque a ampla maioria da Câmara e a ampla maioria do Senado já votou essa matéria. O que nós estamos fazendo é evitando levar a voto o veto, porque ele não é o melhor caminho. Eu diria que é exatamente a incapacidade política nossa de construir uma saída. O manifesto que Vossa Excelência, senador Paim, termina de ler, vai nesse sentido, de que a gente construa
exatamente
uma saída política, e nessa proposta que está sendo discutida e construída, assegura ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado do Espírito Santo, no mínimo, o que ele já recebeu no ano 2010. Ou seja, eles partem deste patamar.
Dali
e a partir
frente
daí, eles entram na partilha igual aos outros estados membros da federação e os outros municípios brasileiros. Portanto, a construção vai nesse sentido. Como muito bem o senador Romero Jucá já fez referência, a União está reduzindo um terço da sua participação no resultado dos royalties para criar esse fundo nacional para atender os estados não confrontantes. É bom lembrar que desde a definição do terreno de Marinha, tudo que existe a partir dali pertence à União. E a exploração do petróleo está a mais de 200 quilômetros da costa. Portanto, pertence à União toda essa riqueza e daquilo que está na plataforma. E o que nós queremos é exatamente aquilo que ontem era uma receita mínima, que hoje é significativa e que no ano de 2020 deverá ser superior a 100 bilhões de reais. A arrecadação de royalties do Brasil seja compartilhada com toda a sociedade brasileira. Portanto, mais uma vez, parabéns pelo pronunciamento.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e repito que há uma concordância do meu ponto de vista e do manifesto que eu li, tanto com a análise que o senador Pimentel faz, como fez o senador Romero Jucá.